nós estamos mudando hoje aqui em Porto Alegre com a possibilidade de reabertura de algumas atividades econômicas, mudando a realidade da cidade a partir de um entendimento da prefeitura de que algumas coisas podem ser liberadas dentro de uma adequação de acordo com o que prevê o modelo de distanciamento controlado. Muita coisa está mudando. É o maior destravamento da cidade desde junho. E eu acredito que de uma vez só, Rosane, me corrija aí, você que me ajuda a acompanhar isso aí, é o maior destravamento de uma só vez da cidade desde o início da pandemia, porque lá atrás, quando as coisas começaram a ser liberadas em abril, houve primeiro um setor, depois um segundo setor, primeiro a indústria, depois a construção civil, depois... E agora não, agora acontece de uma forma mais, digamos, um lote maior de atividades sendo liberadas desde o início da pandemia. Bom.
Sim, é isso, escola, porque da outra vez, além de ter sido gradual, né, tinha alguns setores que ficaram, por exemplo, as lojas se definiam pelo tamanho pelo tamanho do faturamento, coisa que agora não tem. Claro que tem bastante restrições, porque não são todos os dias da semana, os horários são limitados, mas de qualquer forma, em número de atividades econômicas, sim, esse é o maior destravamento coletivo, digamos assim.
Então, deixa eu trazer aqui para o programa, para esclarecer, tentar esclarecer na medida do possível todos os pontos, não sei se a gente vai conseguir todos, mas de alguma forma os que têm maior impacto para o público, o secretário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, secretário Bruno Miragem. Bom dia, secretário.
Bom dia, escola, Rosane, Carolina, bom dia aos ouvintes da Gaúcha.
Primeiro, vamos entender por que a prefeitura acha que este é o momento adequado para fazer essas liberações, na medida em que nós temos ainda uma pressão sobre o sistema de saúde e a pressão, do outro lado, claro, pela economia, pela retomada da economia. Por que a prefeitura considera este momento mais adequado de acordo com essas medidas que foram apresentadas nesse novo decreto?
Desde o princípio, nós temos conversado com os setores e, naturalmente, indicado a eles a necessidade que houve ao longo do tempo das restrições. Agora, com o passar do tempo, é certo também que muitos desses setores estão no seu limite, né? E isso foi compreendido por nós e compreendido pela nossa equipe de saúde, justamente para conseguir, a partir de agora, construir um modelo. É um modelo de abertura que nós não é ainda o ideal, devo dizer. Nós gostaríamos de ter alguns ajustes a fazer, mas em razão de oferecer segurança jurídica, previsibilidade, evitar eventuais embates, inclusive com o modelo estadual nesse momento, e trazendo alguma insegurança aos empreendedores, acabamos optando por este modelo de abertura. Mas sempre com a ressalva, e isso foi dito com toda a clareza e com todas as letras da semana passada na reunião com os setores, de que nós estamos num momento que, como você disse, ainda é um momento preocupante, havendo qualquer tipo de divergência, de mudança nesse comportamento hoje da curva, de uma relativa estabilidade, ainda que uma estabilidade no alto, em 90% dos leitos, mas qualquer movimento que nos indique um risco de sacrifício e de exasperação do nosso sistema de saúde, tenhamos eventualmente de retroceder. Isso todos sabem, e está muito claro e transparente para todos os setores. Agora, nós tínhamos a sensibilidade de que muitos setores estavam e estão no seu limite e, por isso, em benefício não apenas dos setores, mas também dos trabalhadores, dos empregados desses setores e da atividade econômica como um todo, organizamos esse modelo com as restrições, que em alguns casos são restrições bastante significativas, mas para permitir alguma abertura nesse momento.
Deixa eu situar o nosso ouvinte aqui, o que vale a partir de hoje em linhas gerais, o que prevê o decreto da Prefeitura. Indústria e comércio, atividades comerciais e industriais de prestação de serviço e da construção civil podem funcionar com regras de higienização, restrição de capacidade e distanciamento, quando couber. permitidos os estabelecimentos de rua e de shoppings ou centros comerciais de quarta a sexta-feira, entre 10 e 5 horas da tarde, exceto os classificados como permitidos ou essenciais, que poderão operar sem restrição. Serviços autorizados a funcionar somente de segunda a sexta-feira, das 9 às 4 da tarde. Salões de beleza e barbearias podem abrir com equipes reduzidas, restrição ao número de clientes simultâneos, distanciamento mínimo de 4 metros entre os clientes e lotação de salas de espera até 25% da capacidade. Academias podem abrir de segunda a sexta-feira. Atendimento ao público é limitado a um aluno a cada 16 metros quadrados. Em condomínios, vale a regra do uso individualizado ou por coabitantes da mesma residência. Imobiliárias podem abrir observando normas de distanciamento. Restaurantes, bares, padarias, lojas de conveniência, lanchonetes e similares podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 11 às 17, para atendimento ao público, com restrição ao número de clientes simultâneos e regras de higienização. Missas e cultos estão permitidos quando atendido o limite máximo de 30 pessoas concomitantes. Está permitido o funcionamento de lavanderias, gráficas, comércio de adubos e produtos químicos, orgânicos, estacionamentos sem manobristas, serviços de manutenção predial e residencial, atividades de produção rural, produção e comércio de autopeças, lotéricas, entidades sindicais e serviços de advocacia e de contabilidade. O que ainda é proibido, o uso de salões de festa, de jogos, de cinema e de recreação em condomínios. Quem tem alguma dúvida está na página 10 de Zero Hora, está em Gaúcha ZH também hoje. Por que o comércio não no fim de semana, secretário?
Nós, originalmente, tínhamos e temos né, a pretensão de concentrar a atividade do comércio nos 5 dias da semana, os dias úteis da semana, segunda a sexta-feira. Porque entendemos que, em primeiro lugar, isto permite um maior número de dias, um espaçamento maior para que as pessoas, eventualmente, tenham mais opções de ir ao comércio. Nos finais de semana, sábado e domingo, há um risco maior, especialmente em alguns locais de comércio, notadamente o shopping center, de alguma aglomeração, né, de um número de pessoas, inclusive também porque esses equipamentos não são necessariamente utilizados para o comércio em si, mas muitas vezes para o lazer, né, para passeios da família e outro tipo de atividades que não propriamente a atividade comercial. Entretanto, como as regras estaduais, né, não permitem a abertura na segunda e na terça-feira, né, até para evitar aquela divergência que houve no último final de semana, nós optamos, então, para preservando o final de semana sem atividade, utilizar o restante da regra estadual, ou seja, de quarta a sexta. Vamos, evidentemente, estamos querendo dialogar com o Estado, demonstrar as razões técnicas pelas quais nós entendemos melhor essa diluição nos dias da semana, né? E conseguindo isso, podemos alterar essa regra para fazer com que todo o comércio funcione em todos os dias úteis, como era a nossa intenção original e permanece sendo, mas, de novo, para dar previsibilidade e segurança aos empreendedores, optamos por aderir naquilo que entendemos seguro, né, das regras estaduais, portanto, nesse espaço entre quarta e sexta-feira.
Tá, então o senhor acredita que já na próxima semana vai ser possível fazer de quarta até o fim de semana? Ou liberar o fim de semana também nesse caso?
Não, pelo contrário. Nós vamos levar o Estado é tentar fazer com que de segunda a sexta-feira, não nos finais de semana.
Segunda, sexta.
No final de semana nós temos esse entendimento de que pode haver aglomerações, coisa que nós não desejamos.
Tá, e só uma última pergunta antes de passar para a Rosane de Oliveira. Quantas pessoas o senhor acredita que, porque eu imagino que vocês estão acompanhando dado por dado aí, e o impacto disso com a liberação na circulação da cidade. Quantas pessoas deverão ir às ruas a partir de hoje?
Com a liberação, retomada, né? Essa retomada ela é gradual, embora não seja gradual na lei, ela vai observar uma certa gradualidade no tempo, porque as próprias empresas vão ter algum tempo para mobilizar, vamos dizer assim, os seus recursos, as suas atividades. O restaurante, para abrir, vai ter que chamar os seus funcionários, comprar estoque. As lojas, algumas, eventualmente, já têm isso, mas poderão ter que fazer também serviço. Então, nos próximos dias, me parece, não será o retrato fiel, tá? A partir da próxima semana, talvez, a gente tenha aí um perfil de número de pessoas envolvidas. Nós temos um número de empregados desses setores que estão aí por volta de 150 a 200 mil pessoas, né? Mas, na verdade, isso também é um número que não é exatamente atualizado, porque a própria crise fez com que houvesse uma redução significativa nesses números. Mas a nossa atenção tem sido não apenas para o número de empregados, mas sobretudo para a circulação de pessoas propriamente dita. Por exemplo, o comércio envolve, sempre dissemos, né, os consumidores que vão procuram o comércio para consumir. Nesse caso, né, nós esperamos, evidentemente, vai haver um acréscimo, nós vamos estar monitorando diariamente para verificar se esse acréscimo, de que modo impacta na vida da cidade.
Secretário, tem alguns pontos em que ainda há o conflito com o decreto estadual, que, como o senhor disse, provocou toda aquela confusão no final de semana. Vocês pretendem utilizar esta prerrogativa que o governo estadual abriu de as regiões, por acordo que tenha a aprovação de 2/3 dos prefeitos, estabelecerem protocolos menos rigorosos do que a bandeira vermelha, e no caso de Porto Alegre, se criar um protocolo próprio que fique entre aquilo que é permitido na bandeira laranja e o que é permitido na bandeira vermelha?
Isso é uma pergunta importante, Rosane, para esclarecer um aspecto, né? Nós não estamos a falar, desde sempre, né? Nós não estamos a falar, e isso houve essa divergência na semana passada, de protocolos menos rigorosos. Nós estamos falando de protocolos diferentes, né? Eu sempre digo, a Constituição define que o município ele pode legislar no interesse local. As Constituições anteriores do Brasil até tinham uma expressão melhor para isso, que o município legislava no seu peculiar interesse. E é disso que se trata, são de peculiaridades. Vou lhe dar um exemplo, tá? A questão, por exemplo, dos protocolos do Estado, que se concentram na redução do número de trabalhadores das diversas atividades. Nós, no município de Porto Alegre, quando inauguramos, né, essas restrições, nunca trabalhamos com um percentual de trabalhadores, porque sempre entendemos que esse é um critério equivocado, né? Se o grande objetivo é reduzir aglomerações, quer dizer, não ter aglomerações, o critério fundamental num município com atividade comercial, de circulação de pessoas na cidade, não pode ser o de número de trabalhadores, pode dar o efeito contrário, mas o limite de ocupação, quer dizer, então nós sempre trabalhamos com o limite de ocupação dos locais, 50%, 30% do limite de ocupação previsto no alvará. Observa, se eu tiver menos trabalhadores, mas não restringir o limite de ocupação, o que, que vai ocorrer? Eu tenho menos pessoas para atender o mesmo número de clientes, por exemplo, né? A tendência é haver aglomeração. Tá? Então, não há aqui regras menos restritivas, né? O que há são regras diferentes. Entretanto, né, se fixou um entendimento, né, e por isso que eu tenho insistido muito que isso é uma divergência de interpretação que nós temos que construir juntos com o Estado, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com todos, dialogando e conversando, de que os municípios vão fazer regras menos restritivas. Não, são diferentes, atendendo às suas peculiaridades. No caso de Porto Alegre, só para deixar preciso, o Porto Alegre está dentro da região 10 do estado, tá? Que tem em torno de 2 milhões e 300 mil habitantes na sua população dentro dessa região. Só Porto Alegre responde com 1 milhão e meio. Tá? Faz sentido nós termos regras para uma cidade, para uma metrópole, para a maior metrópole do estado, com 1 milhão e meio de pessoas, com um sistema de transporte coletivo complexo como é Porto Alegre, e que também é um veículo de possível, com risco de contaminação. E cidades pequenas, cidades menores, cidades que por vezes têm pouquíssimos casos, inclusive muitas das restrições, não no caso da região 10, mas em outras cidades menores do estado, sequer tem sentido de existir muitas dessas restrições de bandeira, porque são cidades que têm poucos casos ou não. Tá? De modo que o nosso entendimento é esse, e essa é a mensagem que nós queremos deixar muito clara. Nós queremos conversar, dialogar, vamos fazer um grande esforço, mas não para estabelecer regras menos restritivas, não é essa dicotomia, tá? Mas regras diferentes atendendo às peculiaridades da cidade. Vamos conversar com os municípios e com o governo do estado, com toda certeza que estamos todos no mesmo propósito.
Ontem a gente entrevistou aqui o presidente da Renner, e eu queria aproveitar a pergunta da Rosane até para lhe estender também essa questão. E a gente questionou, perguntou a ele, ele que tem lojas em todo o Brasil, qual é o principal ponto que deu certo e que deu errado nessa reabertura em diferentes regiões. E ele citou o horário de funcionamento do comércio. Disse ele que quanto maior esse horário, menos pressão eles observaram de aglomerações nas lojas ou nos shoppings, enfim, onde ficam as lojas deles. Essa é a mesma observação que o senhor tem, que aumentando o tempo de funcionamento do comércio, também essa pressão da aglomeração pode diminuir?
No número de dias, sim. Mas você veja como essa questão é complexa, né?
Sim, sim.
Em relação aos supermercados, nós sempre tivemos aqui em Porto Alegre um esforço muito grande, né, de chamar os supermercados, ampliar os seus horários, exatamente por essa razão. Né, para que os supermercados necessariamente é uma atividade essencial, a população toda comparece, porque precisa adquirir bens de primeira necessidade, né, e sempre fizemos esse esforço para que se ampliassem os horários. Isso tem um limite, tá, um limite do ponto de vista da legislação trabalhista, um limite do ponto de vista do próprio transporte coletivo, né, o ideal seria que todas as atividades abrissem 24 horas. E no caso das lojas, eu acho que o entendimento do presidente da Renner está correto. Quanto mais tempo, né, nós tivermos aberto, melhor. Qual é o nosso problema prático, entretanto? Só abrir em termos de horário, sem considerar os dias da semana, você faculta, ou seja, você permite às lojas que façam essa abertura, mas você não necessariamente pode obrigá-las, nem deve fazer isso, nem deve obrigá-las. Né? Então, do ponto de vista da cidade, né, da organização da cidade, de todas as atividades, nós espalharmos mais isso ao longo dos dias da semana, chega exatamente no, na mesma conclusão, me parece, do que indicou o presidente da Renner, que você colocou na sua pergunta.
Secretário, deixa eu trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante para a gente poder contextualizar e explicar bem para o nosso ouvinte, para ele entender. E aí todos os nossos públicos, né? Nós temos aqui todo tipo de público, desde quem está na atividade econômica até quem está na linha de frente no combate ao coronavírus, até quem está esperando um esclarecimento de uma forma geral. A Prefeitura de Porto Alegre sempre disse que todas as medidas restritivas que estava tomando eram necessárias para preparar o sistema de saúde e todas levavam em conta a questão dos dados, né? Informações sobre funcionamento da saúde. No começo do programa, perguntei para o senhor por que agora, justamente quando o sistema de saúde está mais pressionado. Só para esclarecer bem o nosso público, essas decisões da Prefeitura, tá, a partir de agora, e o senhor sinalizou na resposta de que a estratégia precisa funcionar para continuar a abertura mais gradual. O que pode ser determinante se nos próximos dias o sistema de saúde continuar pressionado? Há a possibilidade de recuo ou não?
Sempre há. Lamentavelmente, isso tem que ficar muito claro. Uhum. Todo o nosso esforço vem sendo, desde a semana passada, no diálogo com os setores, né, e mesmo naquela tentativa que tivemos da regra para aquela circunstância excepcional do Dia dos Pais, é dar previsibilidade e segurança às atividades, né, dentro dos limites que o ritmo de uma pandemia permite. Logo, vale dizer, nesta previsibilidade está incluída uma advertência muito precisa, muito transparente e muito clara de que nós estamos agora numa relativa estabilidade, no alto, né, lá nos 90% de ocupação, mas ainda assim uma estabilidade. Se nós tivermos uma pressão de um aumento do ritmo de contágio, de ocupação de leitos, né, que torne o risco de saturação do sistema, especialmente dos leitos de UTI, um risco presente e iminente, sim, nós teremos que retroceder. Né? Este que nós estamos implantando foi um dos modelos discutidos. Lá atrás nós sugerimos, e o município sugeriu aos setores, a possibilidade de se estabelecer um lockdown por prazo determinado, se não foi aceito. Tá.
Mas isso significa que se houver um número maior de internações em UTIs, o senhor está dizendo isso, se não houver essa estabilização, provavelmente nos próximos dias pode haver um recuo?
Não, eu acho que não necessariamente nos próximos dias. Né? Nós temos que examinar, claro, todo o ritmo que nós estamos observando os leitos, o ritmo de contaminação nos dias, nos dá prazos. Né? Nós, inclusive, monitoramos esses prazos, né, diariamente, por modelos que temos, em relação ao, digamos, ao instante, no ritmo que temos, ao instante que nós vamos ter o 100% de ocupação de leitos, né, se não houver redução. Nós estamos observando, são esses modelos. Né, isso não deve ocorrer necessariamente nos próximos dias, né, mas, havendo esse alerta, e nós estamos em permanente contato com as entidades, reuniões semanais, até mais do que isso, sim, podemos ter retroceder nessas liberações, um aumento de restrições. Não é o que desejamos, mas é preciso ficar claro que isso é, sim, uma possibilidade.
Rosane.
Minha última pergunta para o senhor, secretário, é qual é esse gatilho para que se reaperte de novo? Porque normalmente o que acontece? A partir de uma liberação, se contam 15 dias, onde dá mesmo o estouro das contaminações, é nesse período, né? Não é na primeira semana, é depois de entre 10 e 15 dias.
Exato. Esse tem sido o modelo e permanece sendo o modelo dos 15 dias. Evidentemente que isso pode ser isso em relação à contaminação causada pela abertura que se inicia, mas não significa que talvez que possa ter eventualmente casos que venham já de contaminações havidas e sintomas que passem a aparecer agora, né? Não há um gatilho preciso, um número preciso, há um acompanhamento da curva, do ritmo, né? E esse ritmo, então, com esse modelo que eu comentei, né, ele vai indicando uma data futura provável de esgotamento. Quanto mais distante essa data ficar, mais estável está o sistema. Quanto mais próxima essa data se torna dentro dessa evolução da curva, mais preocupação e atenção nós temos. Eu não te diria assim, eu não te daria uma data precisa ou um número preciso, mas esse ritmo está sendo acompanhado diariamente pela nossa equipe de saúde, por todo o Comitê de Enfrentamento do município.
Secretário Bruno Miragem, do Comitê de Crise da Prefeitura de Porto Alegre, muito obrigado pelos esclarecimentos nesta manhã. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia, bom trabalho a todos.